Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Como devem ter tido a oportunidade de verificar, a reunião de hoje tem duas partes. A primeira parte tem a ver com a audição do Sr. Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, o Dr. Armando Diandro, que aproveito para cumprimentar, que se faz acompanhar nesta reunião também da Dra. Dora Alvarez e do Dr. José Matias de Sousa. Esta nossa reunião, na primeira parte, com a presença do Sr. Presidente da Comissão Nacional de Proteção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, tem dois momentos. O primeiro momento para a apresentação do relatório da atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens referente ao ano 2015 e depois, no momento posterior, para pronúncia sobre o Projeto de Lei nº 346/12, que tem em vista a criação do Observatório da Criança. Nos termos regimentais, temos tempos muito específicos e, para a apresentação do relatório, o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens fará uma intervenção inicial de 15 minutos. Depois iremos ter uma ronda única de 5 minutos para cada um dos 5 grupos parlamentares e depois o Sr. Presidente terminará com uma resposta conjunta de 25 minutos. No que diz respeito à pronúncia sobre a proposta que aqui referi, o Sr. Presidente fará uma intervenção de 10 minutos, depois de novo uma única ronda de 25 minutos e depois terá 10 minutos para terminar. Portanto, mais uma vez, seja bem-vindo à 10ª Comissão Parlamentar Especializada do Trabalho e Segurança Social e passo-lhe a palavra.
Muito bom dia a todos. Cumprimento-me respeitosamente com a maior consideração de todos os deputados e seus deputados e, em nome da Comissão Nacional, agradeço esta oportunidade da apresentação do relatório perante Vossas Excelências, porque é realmente um privilégio e é motivo também de esperança, na medida em que ver todos os grupos parlamentares interessados nos problemas do acompanhamento e da prevenção e reparação dos direitos humanos das crianças é, de facto, algo de muito importante. Na medida que, como sabem, também é o melhor que eu, hoje cada vez mais está, a ciência e a experiência vem demonstrando cada vez mais que a infância é fundamental para a qualidade humana, não é? E portanto, é indispensável que as luzes da infância sejam mais do que as sombras, ou iluminem as sombras, porque elas vão se repercutir depois, realmente, na adolescência e na fase adulta. Portanto, muito obrigado por isso e o vosso contributo é inestimável. Portanto, também gostaria de felicitar a Assembleia no seu conjunto, na medida em que, pela terceira vez, não é? Já, terceira vez, e com maiorias político-partidárias diferentes, estabelecer um sistema, não é? Em que continuamos a acreditar e que, naturalmente, precisa de melhoria sempre e de um empenho contínuo, mas que parece adequado à concretização dos direitos humanos da criança. Para ser agora muito rápido, portanto, e sem prejuízo depois de, com todo o interesse, ouvir as perguntas e questões que tiver a amabilidade de apresentar, o relatório revela que há alguma estabilização e eu gostaria de começar por referir, agora, um aspecto do relatório que damos muita importância, é a questão da prevenção. A essencialidade da prevenção, como sabem, é fundamental, na medida em que é justo, enquanto a criança não está em perigo, essa prevenção está mais preservada, é melhor respeitado o direito da família e da criança à liberdade de resolução e, como sabem, também as investigações que se faz sobre os projetos de investigação, sobretudo lá fora, demonstram a sua utilidade, não é? Que um dólar ou um euro em prevenção equivale, conforme os diplomatas, a 10, 19, 20 dólares ou euros em reparação. Portanto, é inteligente, além de justa. Portanto, há realmente, como sabem, algum déficit de cultura de prevenção no país, mas tem melhorado essa situação e este relatório também o revela. Na medida em que, por exemplo, o mês da prevenção de maus-tratos, que é abril, não é? Tem tido uma expansão em todo o país. Este ano já mais de 71 municípios e comissões aderiram É muito importante que assim seja, mas naturalmente o projeto da Comissão, como é seu dever, é expandir cada vez mais, não só para uma prevenção, portanto, no mês de abril e em outros momentos importantes, mas uma prevenção que responde a uma intencionalidade preventiva constante, traduzida em diagnósticos locais sobre as problemáticas e os fatores de proteção e de risco, e depois os recursos e depois projetos sistémicos plurianuais monitorizados e avaliados que permitam escolher as principais problemáticas e tentar diminuí-las. Portanto, é isto que o relatório revela e que, com agrado, embora ainda insuficiente na medida do que ideal, é que essa cultura de prevenção se estenda a todo o país. Relativamente a... Portanto, já mais de metade das comissões já aderiu ao projeto de ser a prevenção, que tem esse, um projeto sistémico de prevenção, e seria, portanto, perdoem-me este pedido, naturalmente, até quando houver novas apresentações, que é muito interessante, seria muito valioso a presença de alguns senhores deputados, por forma a darem esse exemplo e esse estímulo de que essa prevenção se alargue. Seria realmente uma honra, um privilégio e com certeza com vantagem para todos. Relativamente aos aspectos, portanto, da intervenção reparadora. Ora bem, há uma relativa estabilização. No ano de 2015 houve 336 mais processos, o que não é muito significativo, na medida em que há também um sentimento, uma impressão, que corresponde a uma realidade, é que a comunidade está muito mais sensibilizada para a sinalização. E, portanto, há mais sinalizações, porque está mais interessada em indispensabilidade da proteção das crianças. Portanto, o sistema, naturalmente, que é apropriado, cada vez mais a importância das entidades com competência em infância e juventude. Aliás, a Comissão Nacional, na atual organização, tem também a obrigação, que aceita com muito gosto, de uma relação muito íntima com as entidades, por forma a procurar um sistema que seja mais holístico, mais transversal e mais integrado de intervenção. As comissões continuam a ser a centralidade do sistema, bem, na medida em que correspondem, portanto, a um desejo de cada comunidade ser responsável pelas suas crianças e, portanto, o aplicar, digamos, a justiça à sua criança, desde que haja o consentimento dos pais, o acompanhamento do Ministério Público, desde que com legitimidade. É, portanto, algo de muito importante, que corresponde a uma cultura nova de hierarquia e de responsabilidade comunitária que os municípios têm e de uma forma muito positiva e que será, naturalmente, na nossa perspectiva, um modesto futuro. De maneira que há realmente, portanto, este ano houve mais 336 casos, estavam instaladas 308 comissões de proteção de crianças e jovens, faltam 7, uma no Norte e 6 no Alentejo. Depois temos a missão restrita, acompanhou, portanto, 73.385 processos, transitaram 34.627, há um menor número de processos transitados relativamente aos processos novos, o que é positivo, há, portanto, mais casos de arquivamento, e nota-se que realmente as principais problemáticas são no litoral, designadamente em Lisboa, Porto, Setúbal, e mais 43 das comissões têm mais de metade dos casos. Quais são as problemáticas mais importantes que têm? A mais significativa é realmente a exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança. Nisto tem uma fatia muito significativa a violência doméstica. A violência doméstica que afeta as crianças, sempre diretamente, mesmo que a violência não seja exercida, mas seja presenciada. Isto tem sido grande preocupação da Comissão, que vai cada vez mais insistir nos aspectos preventivos e reparadores e de formação também das comissões para lidar com esta problemática. Vamos fazer em breve formação em vários locais do país para esse efeito. A negligência continua a ser uma situação de perigo frequente, embora menos frequente do que era, com menor número, mas expressiva. Depois, a terceira causa é as situações de perigo que esteja a causa do direito à educação. Houve um aumento desde que a escolaridade obrigatória foi estabelecida até aos 18 anos. Está neste momento a diminuir, mas continua a ser agora, portanto, ainda uma preocupação muito grande, não é? Quer para os jovens, e também uma preocupação que eu sei que é partilhada por vossas lências, que é a situação dos jovens de 18 a 24 anos, que não têm nem preparação profissional, na educação, na profissão profissional. São os milhares, são efetivamente jovens que vão dificilmente ao guichê. É preciso procurá-los, é preciso entusiasmá-los, e espero agora, portanto, que estes projetos para os qualificar e para ajudar tenham, e naturalmente com o incentivo vosso, é fundamental para o nosso futuro, presente e futuro de qualidade. Por outro lado, há também a outra problemática: a criança jovem assume comportamentos que afetam o seu bem-estar. Há um aumento, sobretudo, de indisciplina e falta, às vezes, de interiorização dos deveres, dos direitos e deveres. E depois temos também o maltrato físico tem diminuído. O abuso sexual, há bastantes participações, mas no diagnóstico são muito menos. São 490, o que é indício também de que há sinalizações que não correspondem à realidade, sobretudo em situações de conflitos parentais. Mas, de qualquer forma, é sempre uma situação muito preocupante, que naturalmente é que temos de dar resposta preventiva e reparadora. Naturalmente que foram aplicadas as medidas como anteriormente foram aplicadas em grande maioria, mais de 90%, em meio natural de vida, ou seja, sobretudo de apoio junto dos pais, apoio do outro familiar, com muito menor expressão também a confiança à pessoa idónea, a autonomia de vida e também o acolhimento familiar, também ainda com pouca expressão. O acolhimento residencial não chega ao diminuir ligeiramente, mas muito pouco, não chega aos 10%, de qualquer forma é preocupante. Nós pretendemos que esse acolhimento residencial seja reduzido ao máximo e portanto, ao mínimo, e seja, portanto, cada vez mais considerada a possibilidade da especialização, sobretudo nos casos de falta de saúde mental, não é? É evidente que entram bastante tarde nas acolhimentos de residência, o que torna a situação mais complexa. É algo que nos preocupa e que procuraremos dar resposta. Aumentou o número de processos arquivados. Há também uma situação que estamos a esclarecer, porque embora este ano a percentagem de aumento seja menor, tem havido um constante aumento dos processos reabertos. Nem todos os processos reabertos correspondem a novas situações de perigo ou à repetição da situação de perigo. Vamos fazer uma análise para verificarmos quais são as razões de facto, porque há algumas razões burocráticas e de intervenção, mas para sabermos, portanto, a realidade desse fenómeno e, portanto, procurarmos prevenir que realmente a repetição da situação ou nova situação de perigo não se verifique. No fundo, esta, muito rapidamente, a situação do relatório, muito em resumo, e fico naturalmente disponível para todas as perguntas e questões e críticas que queiram fazer o favor de fazer.
Muito obrigado pela sua intervenção. Ainda sobraram 3 minutos, o que não é muito normal nesta casa. Normalmente precisamos sempre de mais tempo. Eu agora vou entrar na ronda única e começo por dar a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e, de uma forma muito especial, cumprimento o Sr. Dr. Armando Leandro, Presidente da Comissão Nacional de Promoção de Direitos e Proteção das Crianças, dizendo que, e toda a delegação que o acompanha, e dizendo que é para nós uma honra recebê-lo mais uma vez nesta comissão e agradecer quer a elaboração do relatório, quer a exposição que acabou de nos fazer aqui, em que nos faz de uma forma muito objetiva, nos dá conta daquilo que tem sido o trabalho, que a atividade tem vindo a ser desenvolvida pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, e dizer que, de facto, é fundamental analisarmos o relatório para que possamos todos em conjunto, porque esta matéria naturalmente interpela-nos a todos, possamos analisar em conjunto aquilo que tem sido feito e, sobretudo, aquilo em que se pode melhorar, designadamente aspectos que o Sr. Presidente acabou de referir. E eu gostaria também de publicamente aqui também, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, quer pela Comissão Nacional, quer pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, mas também todas as entidades públicas e privadas que têm colaborado e que muito têm feito precisamente para que se possa garantir aquilo que é o que se deseja, que é o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens. E também, naturalmente, à comunidade. Porque, e como o Sr. Presidente referiu, e bem, a comunidade está mais sensibilizada, e isso também resulta naturalmente do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Comissão Nacional e pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, e tem tido um papel muito relevante naquilo que é a prevenção e naquilo que é a garantia de reparação e de encontrar as soluções mais adequadas face à problemática em questão. Da análise deste relatório, confesso satisfação de ver, e de acordo com aquilo que o Sr. Presidente acabou de referir, aspectos como a estabilização de situações e que também se deve àquele trabalho que tem sido feito e que já noutras ocasiões tivemos a oportunidade de referir, que é a questão da prevenção. A questão da prevenção, se há matéria em que a prevenção é relevante, é esta, porque de facto, se nós conseguirmos chegar antes, evitamos ter de reparar um dano que naturalmente é reparado, mas que deixa naturalmente as suas sequelas. E portanto, a prevenção, e aqui um agradecimento e felicitar de uma forma muito especial o trabalho que tem sido desenvolvido pela Comissão Nacional ao lançar o programa de ser a prevenção, que abrange inúmeros aspectos e que tem contribuído para sensibilizar a comunidade, e por isso é que também a própria comunidade tem sinalizado mais situações e está mais atenta, que é isso também que se pretende. E o Sr. Presidente referiu, e eu também, da análise do relatório, há aqui um aspecto que me suscitou alguma curiosidade e que me parece relevante, que é a questão de o objetivo da Comissão Nacional é que todas as comissões adiram a este projeto da prevenção. E verificamos que desde 2010, que foi a altura em que se iniciou o projeto, até 2015, tem sido cada vez mais as comissões que aderem ao programa. Mas eu questiono, portanto, pergunto, não consegui perceber quais são as razões, ou se a Comissão tem o feedback das razões daquelas comissões que não aderiram. Portanto, julgo que seria importante, uma vez que a prevenção e a cultura da prevenção, e o Sr. Presidente acabou de referir, que é essa a preocupação de cada vez mais, e satisfazemos-nos, de facto, com o facto da cultura da prevenção estar cada vez mais presente, mas, sendo o objetivo abranger todas as comissões, a pergunta que ao analisar estes, ao verificar estes gráficos, é porque é que há ainda comissões, quais são as razões que as levam a não ter manifestado ainda o interesse em aderir. Não sei até se fazem chegar à Comissão Nacional as razões da não adesão, mas julgo que seria importante falarmos um pouco sobre isso. Uma outra questão que me parece também muito positiva, que importa realçar, é a questão do plano anual de atividades que as CPCJs têm vindo a realizar e que, de facto, e como aqui refere no relatório, tem tido efeitos muito positivos ao nível de uma intervenção precoce das CPCJs, e portanto dizer que ficamos de facto satisfeitos a ver esse trabalho que tem sido desenvolvido, designadamente o facto de a medida mais aplicada, continuar a ser a medida de apoio junto dos pais, meio natural de vida, que consideramos de facto muito relevante. E nesta primeira fase, eu julgo que é de estarmos atentos todos àquelas que são as deficiências também apontadas ainda no relatório. E deixava aqui, portanto, a questão relativamente à prevenção e deixava aqui uma questão relativamente à formação dos técnicos, o que é que o Sr. Presidente nos tem a dizer relativamente a essa, se está em consonância com aquilo que são, de facto, as funções que exercem. E, portanto, nesta primeira fase, agradecer mais uma vez o trabalho desenvolvido, o empenho que a Comissão Nacional tem dedicado a esta matéria e dizer que, de facto, da minha parte, o desafio lançado é um desafio aceito. Aliás, eu, enquanto deputada, tenho sempre que posso participar em ações das Comissões de Proteção de Crianças, porque, de facto, como disse inicialmente, esta é uma matéria que nos interpela a todos, políticos, não políticos, nós temos de sensibilizar a comunidade e isso é um trabalho que tem vindo a ser feito e agradeço mais uma vez, em nome também das nossas crianças e nossos jovens. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao complementar do PS, a Sra. Deputada Sandra Pontedeira. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero, em nome do Partido Socialista, deixar uma saudação ao Sr. Dr. Juiz Armando Leandro e à equipa que hoje o acompanha e deixo também, naturalmente, uma palavra de apreço pelo trabalho que tem desenvolvido a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Também um reconhecimento a todas as comissões, a todos os técnicos e a todas as instituições que as integram, pelo trabalho que desenvolvem, no qual sabemos que se envolvem e de forma muito empenhada diariamente. Também o contributo é inestimável. E como não podia deixar de ser, agradeço a produção deste relatório, que é uma evidente e excelente ferramenta de trabalho para todos nós, para o conhecimento mais profundo da realidade, nomeadamente da realidade infanto-juvenil e familiar em Portugal, no que às situações de risco diz respeito. Dr. Leandro, o caminho que a promoção e proteção de crianças e jovens tem trilhado já há largos anos no nosso país procura avançar, sabemos, e cada vez mais cumprindo os objetivos a que se propõe. Mas em análise encontra-se especificamente o relatório de 2015. E antes de avançar com algumas questões mais concretas, permita-me fazer alusão à vinda do Dr. Leandro a esta comissão, precisamente em 2015, o ano a que reporta este relatório. Sabemos que à data vivemos e vivemos ainda tempos difíceis, mas que nos últimos 4 anos tempos muito difíceis para as políticas sociais e o impacto na vida das pessoas, mas também e sobretudo das crianças e jovens em risco. Este impacto foi devastador. As políticas correram um pouco, eu diria quase sempre, em contramão com as necessidades apresentadas pelas crianças. O grande aumento da pobreza infantil e as suas consequências que da pobreza advém privaram muitas vezes as nossas crianças dos seus direitos. Dizia o Dr. Leandro em 2015 que a situação do funcionamento das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens era preocupante. Diria também que vivíamos uma situação emergencial e que os meios ao dispor das comissões eram manifestamente insuficientes para o desenvolvimento do seu trabalho, o que levou a que as comissões estivessem em manifesta dificuldade para levar a bom termo as suas funções, então afirmava. As dificuldades do trabalho das comissões eram maiores, mas o ano, de facto, falávamos em abril de 2015, não tinha terminado. E debruçámos-nos agora, então, procurando conhecer melhor e perceber o que é que aconteceu durante o ano 2015, uma coisa nós sabemos e reconhecemos, que foi o trabalho que as comissões sempre fizeram na procura da melhor resposta para todas as situações. O Estado, que não tem o direito de falhar com as crianças, falhou. Acreditamos hoje que vamos corrigir, sobretudo, as desigualdades com o novo governo. Já começou também a fazer, pelas comissões e junto das comissões, um trabalho mais direcionado especificamente, com o reforço de técnicos, que era uma das questões apontadas, também o reforço financeiro já em 2016. Sabemos, no entanto, que no que às crianças diz respeito, o tempo para a nossa atuação é um pouco mais reduzido do que noutras circunstâncias e, como muitas vezes o Dr. Leandro refere, não podemos, não devemos atrasar a sua caminhada e os números cada vez mais são preocupantes. Permita-me então colocar algumas questões muito concretas. A questão da verificação de um ligeiro mas aumento dos processos e a consequente diminuição de técnicos fragilizou de certeza as comissões e o seu trabalho e sobretudo também o trabalho com as famílias, muito, muito importante. Eu questionava se existiu por parte das instituições designadas de primeira linha disponibilidade na atuação com as comissões ou foi esta disponibilidade reduzida, porque esta tem sido uma dificuldade apontada pelas comissões e também a par da indisponibilidade, a ausência da priorização do trabalho na comissão por parte de várias entidades representadas, que podemos verificar, e está no relatório, pela afetação do número de horas que cada instituição disponibiliza. Também uma das questões referidas é a falta de determinadas valências na composição da modalidade restrita do funcionamento da Comissão. É referido que, concretamente, em 2015 se agravou, portanto tem vindo a agravar-se esta situação. Eu questionava o que é que falta ainda fazer e onde é que poderemos encontrar soluções para alterar esta realidade. Uma questão também concreta relativamente à revisão do mapa judiciário, se de alguma forma alterou e afetou e criou impacto no funcionamento das comissões. Relativamente também é preocupante as questões logísticas, transportes, telecomunicações, são ainda muito apontadas como dificuldade de funcionamento para as comissões. Questionar diretamente se a situação que vivemos durante 2015 relativa à não existência do fundo de maneio foi ou não reposta à situação. Questionar também relativamente, portanto, já temos uma nova lei com algumas alterações e eu questionava se já existe no nosso país alguma comunidade, alguma CPCJ intermunicipal, se já porventura foi constituída. Fico também satisfeita que no âmbito da prevenção o relatório nos demonstre que as questões estão a ser e têm vindo a ser mais efetivamente concretizadas nesta situação e também reitero a questão que a senhora deputada deixou relativamente à não adesão das comissões a estes projetos. Por último, e também já me alarguei, relativamente à concretização da medida de acolhimento familiar, se esta tem ou não sido dificultada pela não promoção desta medida em concreto junto da comunidade. Muito obrigada, peço desculpa pelo...
Obrigado, Sra. Deputada. Agora passo a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, umas palavras também de apreço ao Sr. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, Armando Leandro, e por toda a equipa pelo trabalho que têm desenvolvido durante tantos anos em prol da proteção das crianças e jovens. Queria, antes de mais, mostrar o meu incómodo com, de facto, o número de processos que continuamos a ter em mãos no país. Eles não aparentam diminuir, é reflexo, evidentemente, também de todas as dificuldades que o país em si, que as famílias têm sentido, mas efetivamente registra-se até algum aumento dos processos de há dois anos para cá. A mesma coisa com o volume processual por comissão. E isto está tudo interligado, na minha opinião, porque é difícil as comissões e os técnicos que estão nas comissões conseguirem trabalhar com eficácia a reintegração, que é normalmente, e aliás o relatório também o diz, a medida de reintegração familiar, de apoio junto à família, quando nós vemos os volumes processuais por comissão e são aos 500, 600, 700, 1000 processos E ainda que não estejam todos com o mesmo grau de atividade, evidentemente isto dá um número enorme de processos por técnicos. Eu estive há uns anos na Suécia, não eram bem comissões, porque as comissões não são entidades autónomas na Suécia e fazem parte diretamente da pertença à Segurança Social, mas têm mais ou menos o mesmo formato. Acontece que os processos, o volume processual não tinha nada a ver, cada técnico tinha em mãos meia dúzia de processos. Em algumas situações chegavam a uma dúzia de processos sem que eram diretamente responsáveis por esse processo. Portanto, aqui em Portugal isso não acontece. Evidentemente, as crianças vão se mantendo muitas vezes em situação de perigo. E ainda relativamente a técnicos, e portanto o que eu quero perguntar é se efetivamente consideram que um maior número de técnicos permitiria diminuir estes processos, no sentido em que se poderia trabalhar com maior eficiência as famílias portanto, arquivá-los, ou enfim, dá-los por finos, por terminados, mais rapidamente. E também queria perguntar, no que respeita à formação destes técnicos que estão nas comissões de proteção de crianças e jovens. Há uns anos iniciou-se uma formação e eu fiz parte de uma comissão de proteção de crianças e jovens, portanto sei como funciona. Na altura foi o primeiro ano em que houve esta formação direcionada aos técnicos, mas era uma formação muito, muito direcionada para a legislação e para a Lei 147, para a Lei de Proteção de Crianças e Jovens e para aspectos processuais do sistema de proteção à infância. Eu pergunto se, entretanto, nestes últimos anos, desde que me afastei um bocadinho e já não estou tanto a par, se existe realmente uma formação específica para estes técnicos. E eu sei que são técnicos que vêm de entidades, muitas com competência em matéria de infância e juventude, mas ainda assim nem todos os técnicos que trabalham nessas diversas entidades, na saúde, na segurança social, têm as competências e os conhecimentos que estas realidades muito específicas exigem. Portanto, existe essa formação, ela é dada, com que frequência, que tipo de formação é que é, é a minha pergunta. E depois é mais um comentário, e é mais sobre realmente todo o sistema de proteção à infância e todo o paradigma da proteção à infância. E eu normalmente, quando falo destas coisas em alguns conferências, encontros, enfim, com pessoas que lidam com matéria de infância e juventude, isto pode parecer deslocado ou pode ser mal compreendido. E quando parece deslocado, eu acho que é por ser mal compreendido. Eu reparo que, evidentemente, a maior parte das medidas são de apoio junto à família, são, aliás, 77%, quase 80%. E, evidentemente, essa é a função das comissões de proteção de crianças e jovens. Mas há uma situação muito específica que me leva a pensar se estamos, e se calhar aproveito para deixar os colegas, os senhores e senhoras deputados, todos a pensarem no assunto, que é o facto de, nas situações de perigo, nas situações de maus tratos físicos, em que se comprova realmente a existência de maus tratos físicos, eu sei que é em menor número, e em menor percentagem, mas ainda assim eles existem, estes maus-tratos físicos, maus-tratos psicológicos, abusos sexuais, ainda que não sejam depois verificados e tenham sido apenas falsas denúncias, mas de qualquer das formas há situações que existem. Muitas destas situações são também trabalhadas no sentido de apoio junto à família com esta medida e no sentido de promover a capacidade da família cuidar daquela criança com carinho, com amor, com as condições todas que uma criança merece. O que eu O que me leva a questionar é que quando nós falamos de violência doméstica entre adultos, quando falamos de uma vítima, mulher ou homem, de violência doméstica, os serviços e os técnicos estão já imbuídos deste paradigma de proteção à vítima e não de reaproximação com o agressor, como antigamente as mães e as sogras poderiam fazer, dizendo: tens que aguentar, normalmente às mulheres, às filhas e às noras, tudo se vai resolver, tentem resolver as coisas entre marido e mulher, não se mete a colher, eu vou já mesmo terminar. Só para deixar esta inquietação no ar. Quando se trata de crianças, a perspectiva é sempre a de propriedade e a do direito dos adultos sobre as crianças. E olhamos para as crianças sempre com uma perspectiva adultocêntrica. E o que acontece é que em muitas situações de maus-tratos comprovados, continuamos a insistir na integração familiar, na reintegração familiar, mesmo quando as crianças são retiradas, quando não são retiradas, na resolução do problema dentro daquela família agressora. Portanto, é só para se ficar a pensar nisso, nestes dois pesos e duas medidas, quando há violência doméstica entre adultos e quando ela é direcionada às crianças, a perspectiva com que nós olhamos para isso e com que encaramos as possíveis soluções são completamente diferentes. Muito obrigado.
Obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Dr. Armando Leandro, toda a equipa, e dizer apenas, começar por, depois destas baterias de perguntas, Sr. Dr., queria apenas começar por duas notas prévias para dizer que, de facto, para o CDS este tema é um tema incontornável e este relatório que aqui hoje é apresentado e discutido, obviamente não deixa de ser um instrumento incontornável na avaliação das políticas em matéria de proteção de crianças e jovens. Como dizia o Sr. Doutor, na infância dos nossos jovens as luzes têm que de facto ser muito mais do que as sombras e é para isso que o nosso trabalho todo ele deve convergir. Por outro lado, uma segunda nota prévia apenas para dizer que de facto não podemos também esquecer o caminho que ao longo dos anos foi feito e que se vê não só nos números que são apresentados, no resultado e na eficácia do trabalho das comissões, mas ao mesmo tempo também numa evolução que foi feita desde logo na periodicidade dos relatórios que eram apresentados, até ao alargamento material da própria rede e do próprio radar das próprias comissões, abrangendo áreas que inicialmente não estavam sequer no radar, como o insucesso escolar, o absentismo, o abandono escolar, consumo de bebidas alcoólicas e o bullying, por aí fora. E por isso, Sr. Presidente, dizer que de facto a avaliação que se faz deste caminho, a avaliação que nós fazemos é uma avaliação positiva. Através destas comissões, ao longo dos anos, e desde 2011, foram sinalizados quase 500 mil de casos, o que demonstra aquilo que o Sr. Doutor aqui bem referiu, de que houve, de facto, há uma maior sensibilização quanto à importância das sinalizações. E sabemos também que ao nível das intervenções há também uma rede bastante alargada que não abrange apenas as CPCJs, mas abrange também as equipas locais de intervenção precoce, o Sistema Nacional de Intervenção Precoce, por aí fora. Nesta intervenção da Sra. Deputada Sandra Cunha é colocada uma pergunta que me parece muito interessante e que eu queria, procurando esclarecer o entendimento que eu tive da pergunta que foi colocada, reforçar essa pergunta. Ou seja, dos números que são apresentados neste relatório, Sr. Doutor, dá a ideia de que há um aumento da atividade, das comissões e, portanto, diria que há um aumento da eficácia, há um aumento da proteção. Mas, ao mesmo tempo, isso também pode significar, de acordo com a pergunta que se acabou de fazer, um aumento do problema. E, portanto, há, de facto, um aumento do problema, conforme parece da intervenção da senhora deputada, ou houve um aumento da eficácia e da resposta das próprias comissões? Porque, de facto, quando olhamos para os números, há mais processos apresentados, há mais processos que são instaurados de promoção e proteção, há um aumento da reabertura de processos, há mais processos arquivados, há uma diminuição de situações de perigo que são bastante problemáticas, mas que se verificou uma diminuição em 2015 e, portanto, para além, quando se faz uma análise dos números, o que é que isto de facto significa? E, portanto, esta era a primeira pergunta que lhe gostava de fazer. Depois, para terminar também, apenas porque a bateria de perguntas é muito extensa e muito vasta, o Sr. Presidente disse-nos que acredita no sistema, que é preciso melhorar, que é preciso aprofundar, que é preciso continuar a aposta na prevenção. Posso eu presumir que o seu entendimento é de que deve ser mantido o rumo e a política que foi seguida ao longo dos últimos anos? Pergunta. Quais são as principais debilidades que encontra ou que encontram e como pensam que devem ser resolvidas? E, por fim, última pergunta mesmo, Sr. Presidente, que é como é que nós podemos conseguir aquilo que é desejável, que é um maior envolvimento das autarquias nestas matérias? E eram estas as perguntas, agradecendo todo o trabalho que têm feito e os resultados que aqui apresentam. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento o Dr. Armando Leandro, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Cumprimento também a delegação que o acompanha. E agradeço, naturalmente, desde já a apresentação que fez do relatório, que é, de facto, um relatório que nos permite ter um retrato da atividade das CPCJs, que importa conhecer, para se conhecer também a realidade específica na qual as CPCJs intervêm, mas também que nos serve um instrumento para refletir, para perceber os avanços que houve, mas também para perceber o que falta fazer e que, infelizmente, ainda é considerável e ainda é muito para que, de facto, se consigam concretizar os objetivos que as CPCJs se propõem, até porque também não podemos deixar de o dizer. Aquele que é o contexto socioeconómico de muitas famílias que têm muitas crianças e jovens sinalizados não está desligado de um conjunto de medidas e de muitos anos de agravamento das condições de vida e de opções políticas que foram tomadas. Não podemos desligar uma realidade da outra e naturalmente que quando colocamos a necessidade de intervir no âmbito das CPCJs não o podemos colocar desligada da necessidade de intervir num âmbito mais geral e com medidas mais de fundo e aliás também tem sido isso que o PCP tem feito, acompanhando aquele que tem sido o trabalho das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco desde a sua criação, acompanhando também aquela que tem sido a aplicação da Lei 147-99 e apresentando iniciativas legislativas, tanto no que se refere especificamente às CPCJs, mas também de âmbito mais geral de defesa dos direitos das crianças e dos jovens. Até apresentamos na última sessão legislativa, na última legislatura, mas que infelizmente a maioria de então não permitiu, rejeitando as nossas propostas, que essas propostas fossem complementadas. É naturalmente uma matéria que temos intervido e que nos causa naturalmente preocupação, tanto por um conjunto de preocupações que foram colocadas ao longo dos anos por vários técnicos das CPCJs e que constavam até dos próprios relatórios anuais de avaliação, como, por exemplo, a significativa falta de técnicos a tempo inteiro nas comissões restritas, com prejuízo naturalmente na salvaguarda da natureza multidisciplinar destas equipas. E quando eu estou a colocar este exemplo e outros que iria colocar de seguida, era naturalmente para saber da reflexão que fazem se esta é uma situação que se mantém e destes pontos qual é aquele que exige uma maior intervenção e medidas mais urgentes. Também foi sinalizado ao longo dos anos a crescente dificuldade nos serviços de origem para disponibilizarem o tempo aos respectivos profissionais que integram aquelas que são as comissões restritas, especificamente no Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social e no Ministério da Saúde. A escassez de meios técnicos para acompanhar de forma regular, efetiva e integrada cada um dos processos e também a degradação e a desadequação das condições materiais de alguns edifícios onde funcionam CPCJs. Nós neste relatório podemos ver que há uma parte significativa das CPCJs que consideram as suas instalações adequadas, designadamente no que respeita à acessibilidade e à garantia de privacidade, mas há cerca de 60 aproximadamente que consideram que estas instalações não são suficientes para o trabalho que têm a desenvolver. Umas que são pouco adequadas e outras mesmo inadequadas. E esta questão da privacidade, quando estamos a falar de situações de risco, de situações de perigo, de situações de possibilidade de exposição das próprias crianças, dos jovens e das suas famílias, é algo também que nos merece reflexão e que pedíamos naturalmente, no fundo, a opinião sobre aquelas que possam ser as medidas a tomar no âmbito das instalações. Também é colocada aqui no relatório a questão das deslocações, a viatura para deslocações. É possível ver neste relatório que 148 CPCJs não têm viatura para deslocações e que há cerca de 142 que têm que partilhar a utilização de uma viatura para as deslocações, sendo que só 18 é que têm de facto a sua utilização de forma exclusiva. A questão que também queríamos colocar é, no fundo, qual é o impacto disto naquele que tem que ser o trabalho de acompanhamento das CPCJs a todos os processos que lhes chegam e, naturalmente, a desenvolver também e a trabalhar de forma articulada com um conjunto de outras entidades. Isto a nós parece-nos algo que também merece reflexão e que também merece uma intervenção e gostaríamos naturalmente de conhecer a vossa opinião. Também tem sido sinalizado ao longo do tempo a carência de estruturas de acolhimento temporário e de emergência, que era uma situação que nós também gostaríamos de saber, no fundo, do conhecimento que têm, de que forma é que está, se se mantém esta carência, se melhorou e o que é que falta melhorar mais. E também tem sido sinalizada a falta de resposta de acolhimento temporário e de instituições para receber rapazes a partir dos 12 anos. É algo que também tem sido colocado em relatórios e que gostaríamos também de conhecer, no fundo, o desenvolvimento ou não dessa situação. Naturalmente, e não podemos também deixar de o dizer aqui, que reconhecemos e que valorizamos muito aquele que tem sido o trabalho, a dedicação e o empenhamento de todos aqueles que intervêm nas CPCJs, de todo o esforço que tem que ser feito para trabalhar com tão poucos meios à disposição, e que tem sido um trabalho realizado no âmbito da prevenção, naturalmente com o esforço de trabalhar de forma coordenada e articulada com instituições da comunidade, que quando nós sabemos que os meios são poucos, o esforço para fazer todo esse trabalho é naturalmente muito mais acrescido e não podemos aqui deixar de valorizar muito aquele que é o trabalho dos intervenientes nas CPCJs, principalmente num contexto que tivemos de um agravamento profundo daquela que foi a situação económica e social das famílias portuguesas, com especial prejuízo para as crianças e para os jovens do nosso país, bem como aquela que é a carência que existe nas CPCJs, designadamente de meios humanos, e que naturalmente pode limitar muitas vezes a intervenção efetiva das CPCJs. Não esquecendo depois também aquele que foi o agravamento, e não podemos deixar de o referir, quando se mandaram para a requalificação durante o governo do PSD, centenas de trabalhadores do Instituto da Segurança Social, inclusive presidentes de CPCJs, com prejuízo direto para as CPCJs e para as crianças e jovens em risco que eram por essas CPCJs acompanhadas. Por isso, esta questão do reforço de meios é para nós uma matéria que nós entendemos que é crucial naquilo que é o trabalho dos CPCJs. Temos os números dos novos membros que entraram no relatório, temos o número de membros de CPC, dos mais de 5 mil membros das CPCJs a nível nacional, mas importava saber mas estes números que aqui estão, mas chegam? O que é preciso mais? Em cada local há necessidades diferentes. Quais são os locais onde há mais necessidades? Que tipo de técnicos é que são mais necessários? Técnicos da Segurança Social, técnicos do Ministério da Saúde, técnicos do Ministério da Educação. De que necessidades é que estamos a falar? Para que quando possamos intervir para responder a essas mesmas necessidades. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu agora vou passar a palavra ao Sr. Presidente, dizendo-lhe que pode usar 25 minutos, não é obrigado a fazê-lo, mas tem 25 minutos para dar uma resposta conjunta a todas estas questões que lhe foram colocadas. Tem a palavra.
Muito obrigado. Se me permitem um enquadramento simples neste sentido. Este sistema, eu acredito profundamente nele, e vocês também que são os autores deles, neste sistema. É um sistema novo, com aspectos culturais novos, que sabem também ao melhor que eu, os aspectos culturais novos afirmam-se devagarinho, não tão depressa como nós gostávamos, mas tem-se afirmado. E a vossa atuação tem também, como representantes do povo, tem para a manutenção do sistema, tem sido muito importante para que ele vigore. É evidente que, como referimos já, a prevenção é fundamental. Quais são as dificuldades que a prevenção tem? É a falta de cultura de prevenção. E a comissão, como sabem, é uma só, mas tem duas modalidades, a alargada e a restrita. E a alargada tem funções de prevenção. Exatamente porque existe essa cultura, a alargada funciona com mais dificuldade. Mas cada vez está melhor interiorizada a necessidade da prevenção e a essencialidade da legitimidade que resulta agora, portanto, da largada. E isso tem sido um trabalho que todos, de mérito, designadamente a nível local, e, portanto, está em melhoria. Mas não está ainda bem. Normalmente, a preocupação de reparação, por vezes, é única. Pelo menos não está ainda ligada à prevenção. Mas tem melhorado significativamente. O nosso povo é um povo formidável, agarra às coisas essenciais e por isso é importante que assim seja. Portanto, nós também, evidentemente, que a prevenção sistémica é exigente, porque exige um diagnóstico. E neste eu quero salientar o papel que os municípios têm feito aqui, de colaboração exatamente com as comissões, respeitando a sua autonomia. E cada vez mais isso é compreendido. A sua autonomia é uma enorme honra, mas uma imensa responsabilidade, que é uma forma da própria comunidade local fazer justiça às suas crianças, desde que haja consentimento dos pais, acompanhamento do Ministério Público. Isto tem sido cada vez mais compreendido. E os municípios têm ajudado a essa cultura, apoiando as comissões no respeito pela sua autonomia e também apoiando a própria prevenção. E algumas comissões de muito movimento, estou aqui no mapa de Amadora ultimamente, conseguiu com um número extraordinário, com a prevenção, não desistiu da prevenção apesar do número astronómico de casos, e está a diminuir os casos, o que é realmente, e outras. Portanto, há um avanço claramente, mas há muito a fazer em todos os aspectos. Há muito a fazer, mas o sistema, na nossa perspectiva modesta, está certo, que é preciso é melhorá-lo e melhorar, sobretudo, a sua execução. Portanto, esta ideia de que porque é que não avança mais é porque algumas comissões dizem nós tomarmos nosso tempo para reparar, não podemos pensar na prevenção. Mas isto está a mudar mesmo naquelas comissões com mais movimento. Portanto, é uma esperança de que esta cultura de prevenção se alastre. Sei lá, no fundo, a outros aspectos também da atividade. Por outro lado, está cada vez mais interiorizado que esta matéria é uma matéria fundamental. A questão do bem-estar da criança e da saúde da criança é fundamental ao desenvolvimento humano e, como tal, ao desenvolvimento geral, ou seja, é de cultural, social e económico. Logo, é algo de prioridade e está cada vez mais a ser interiorizado. Não tem dois meios bastantes, mas são os órgãos de soberania que têm de verificar onde é que esta prioridade deve ser colocada e, dentro da limitação de recursos, quais são os recursos que devem ser atribuídos nestas prioridades. Mas está cada vez mais interiorizada a importância fundamental para o nosso desenvolvimento de qualidade. Outro dia estive na Gulbenkia a moderar uma mesa sobre sinapses. É extraordinária a sinapse, como sabem, não é? A neurociência vai mostrar que as crianças que são amadas, são tratadas, as sinapses desenvolvem-se de uma maneira formidável logo na maioria. As outras ficam logo limitadas. Portanto, mostra a essencialidade da primeira infância. E isso é um dos papéis É claro, o sistema exige, naturalmente, a prevenção e exige que realmente haja, que é uma função da Comissão Nacional, que procurará ser da melhor forma, uma intervenção holística e com o paradigma da cooperação. É muito importante a cooperação das entidades com competência em infância e juventude, não é? Porque a elas compete trabalhar o risco, as comissões também têm muitas situações de risco, que não lhes competiam, mas enfim, é preciso atuar, não se pode deixar de atuar. Portanto, é toda uma cultura e é toda uma atuação que precisa. Um problema que as comissões têm tido ao longo do tempo é realmente os tempos que a Comissão Restrita tem para responder às situações. Isto está melhor, mas não está ainda bem. Está ainda bem. Agora, a nova lei dá à Comissão Nacional a obrigação de fixar os tempos mínimos. É o que estamos a tentar fazer, naturalmente, tendo em consideração as dificuldades dos serviços e das instituições. Mas isso é fundamental, o tempo. Depois, por outro lado, a prioridade que a lei estabelece ao trabalho na Comissão. Depois, a avaliação correta dos membros das comissões. Não é verdade? Hoje, a lei diz que é de interesse público. Não é? Portanto, portanto, culturalmente é indispensável vencer isso. Não é? Aquele trabalho é um trabalho importantíssimo e, portanto, tem de haver uma grande responsabilidade da parte das comissões, mas das entidades agora, portanto, representadas também. Isso não está ainda conseguido e temos de continuar a lutar por isso. Portanto, as comissões progressivamente vão compreendendo, sobretudo quando é apresentado, gostava muito que assistisse a apresentar um plano de sistema de prevenção, porque está lá tudo, está a Câmara, está a Assembleia Municipal, estão as instituições particulares, estão as escolas. Há também uma importante movimento e melhoria agora, portanto, na cooperação da educação. A educação neste momento tem um professor em todas as comissões. Em algumas agora este ano vai ter menos, aquelas têm menos, mas vão reforçar, não há menos professores nas comissões, o que é uma distribuição distinta conforme a gravidade da situação. Isso é fundamental. Tem havido formação específica dos professores, já vamos no 7º ou 8º, 600 professores estão formados, e é muito importante, é muito interessante a reação, é uma reação positiva, em que dizem: tive 30 anos na escola, nunca me apercebi que as crianças tivessem tantos problemas na comissão, e empolgam-se, e portanto a situação está melhor. Mas neste aspecto, respondendo, os tempos, digamos, as pessoas que estão na comissão ainda não têm o tempo bastante para o exercício das funções, e isso é um dever nosso, todos, um dever público de conseguir isso. Apesar de tudo, as comissões merecem o nosso apoio e merecem o nosso respeito, porque conseguiram com meios muito pequenos, efetivamente, como sabem, hoje as comissões de proteção são consideradas, relativamente aos problemas complexos, e uma forma interessantíssima de governação integrada. O Fórum da Governação Integrada, e as comissões já fizemos um encontro sobre isso, uma forma de governação integrada. E está provado que quando nos problemas complexos são sensibilizantes, as pessoas dão mais esforço do que corresponde à sua função. Portanto, isto tem sido a salvaguarda das comissões, mas não podemos abusar, não é? Até porque as crianças precisam dessa atenção permanente, temos de fazer um esforço, e a Comissão Nacional tem essa obrigação. E agora, está cada vez mais compreendido também, os municípios têm tido um papel nisto fundamental, porque o problema também é este: cada vez mais sentimos que as comissões, com os municípios, estão cada vez mais a colaborar para este sentimento de um localismo positivo. Um localismo, portanto, nós temos os municípios, têm a sua legitimidade democrática e a sua correspondente responsabilidade, têm uma memória agregadora do passado, têm projetos para o presente e ao futuro, e está-lhes uma identidade forte. E não pode haver identidade forte se não tratarem bem das suas crianças. E essa identidade é uma forma, sem autismos, nem menos xenofismo, ligarem-se às outras comissões e ligarem-se ao mundo, não é? E melhorarem as coisas. Portanto, isso há um movimento, não é ainda suficientemente forte, mas é já expressivo para que isso suceda, e portanto é um motivo de esperança. É um motivo também de respeito para as comissões e da sua responsabilização. Naturalmente que, portanto, nós também temos só dois facilitadores da permissão do terceiro, a prevenção. Vamos tentar aumentar para cada vez mais dar apoio ao desejo das comissões da prevenção. E a formação é fundamental. Tem havido alguma quebra da formação? Nós vamos recuperar essa quebra. Formação não só geral, temática, mas também específica. Temos feito formação também a um aspecto muito importante, que é a da aplicação informática. A aplicação informática é fundamental para que os dados correspondam à realidade. Não é? E o relatório é já considerado, embora com imperfeições ainda, mas para a comunidade científica. É preciso agora, portanto, a mensagem da realidade tem de ter o olhar do conhecimento, e cada vez mais as comissões têm procurado colaborar com as entidades de investigação para que haja uma permanente comunicabilidade entre a ciência, a investigação, as políticas, as leis, as organizações e as ações. portanto, há um caminho insuficiente, ainda imperfeito, mas está a ser feito, não é? E o vosso apoio, com elementos essenciais da democracia, é fundamental, não é? O apoio crítico, nós queremos, mas quer dizer, é fundamental, com ele contamos, e portanto as coisas podem melhorar. A formação, vamos fazer formação em violência, específica na questão da violência doméstica. Respondendo à delegada, naturalmente que está cada vez mais interiorizado de que a violência é que as crianças, mesmo aquela que não é, a violência doméstica, mesmo que não é dirigida diretamente à criança, e alguma é, aquela que ela apenas assiste, é tão grave como aquela que é dirigida diretamente, afeta a segurança, afeta o equilíbrio, etc. E, portanto, está cada vez mais, e nós colaboramos com a SIG, com a saúde, com tudo isto, e vamos fazer cada vez mais formação para que as comissões estejam apetrechadas para responder convenientemente aos aspectos da proteção, aos aspectos criminais que pertencem aos tribunais. E, portanto, nesse aspecto há muito a fazer, mas também há muito também feito. Portanto, estamos a tentar fixar aqueles mínimos que os membros de tempo que devem ter na comissão, com algumas dificuldades, porque há dificuldades de meios, isto é que é a verdade das coisas, mas fizemos o reforço das comissões com mais processos, portanto com mais de 1.500, 4 apoios técnicos, os municípios estão a desenvolver as urgências para que possam agora, portanto, fazer isso, faremos a formação, a supervisão, é fundamental para responder à capacidade protetiva. Mas não é só relativamente a essas como fazer, mas temos de assegurar a capacidade protetiva de cada uma das comissões e das entidades de primeira linha, que são fundamentais para, numa relação muito ligada e articulada que vamos fazer. Portanto, quanto às instalações, depende, já foi muito pior. Cada vez mais os municípios compreendem e executam de que as instalações são fundamentais para a dignidade da intervenção. Quer dizer, a própria imagem, naturalmente com modéstia, nós não somos um país rico, não, ninguém quer instalações ricas, mas é evidente que é indispensável que as pessoas tenham um ambiente de trabalho razoável e que tenham capacidade para ouvir em privacidade as pessoas. Portanto, isto tem sido um movimento, e eu aqui homenageei os municípios, mas a verdade é que ainda não é geral. Algumas ainda não estão dignamente isoladas. Então, vamos fazer este esforço, esperamos também a ajuda dos deputados para que isso suceda, mas os municípios, a Associação dos Municípios, a questão do apoio foi agora mudado, não é? Vamos estabelecer um novo protocolo. A questão do mundo de maneio passa a ser da responsabilidade dos municípios. Já está fixado entregue com quantias mais razoáveis e portanto, e também para o apoio logístico. E esta do carro é outro problema, mas tem melhorado, quer dizer, cada vez mais os municípios disponibilizam tanto quanto possível os carros para a ação das comissões, mas o ideal, sobretudo naquelas com muito serviço, é que haja um carro só para cada comissão. Não é um luxo, é uma indispensabilidade para responder às necessidades da criança e das famílias, sobretudo das famílias mais vulneráveis, são aquelas que mais facilmente chegam às comissões. Portanto, no fundo é isto. A pobreza é realmente algo que nos preocupa, naturalmente, até vamos fazer o encontro de avaliação das comissões de proteção de crianças e jovens no Funchal, este ano, 28 a 30 de novembro. Seria uma honra e um privilégio e um enriquecimento a presença dos seus deputados, se quiserem honrar-nos com isso. E um dos temas é exatamente a pobreza. Naturalmente, quando há pobreza, é difícil que os direitos da criança possam ser cuidados, não é? Naturalmente, é um obstáculo. E os outros aspectos de vulnerabilidade. Portanto, a formação é fundamental, a formação inicial, a formação contínua. A lei estabelece agora com mais clareza que é um direito das pessoas e um dever, e o dever das entidades das entidades representadas concorrer com meios para essa formação e aqueles membros que não são representados, que não são representantes de instituições, ser a própria Comissão que assegura esses meios de formação. Portanto, há um caminho, mas estamos longe de estar bem, mas estamos melhor. E, portanto, há uma certa esperança de que mais rapidamente. E, quer dizer, a intenção, que é a vossa também, é que seja o mais rápido possível. Até porque as crianças, pega-nos a cabo de partida, não repetem as idades. Não têm mesmo 2 meses, nem 3 anos, e quando não se atua naquela altura, a situação já é mais complicada. Mas esta esperança, não é? Existe de que podemos melhorar, que temos de ser mais rápidas a melhorar. Mas existe essa esperança. E a esperança é talvez digamos, a síntese dos direitos das crianças, não é? São dinâmicos e cada vez está mais também interiorizada esta ideia que são dinâmicos, que quando procuramos o interesse superior da criança vamos descobrir outros direitos, como agora aconteceu com o direito à continuidade das relações afetivas. Portanto, há toda uma cultura que está a criar-se mais, tem de se aprofundar com as exigências, com realmente os fundamentos dessa cultura que estão na Convenção de Direitos. Mas estão na nossa Constituição, estão na nossa história, estão em tudo, estão nos nossos sentimentos. Portanto, o que. Não sei, há alguma pergunta que eu não tenha respondido? Não há ainda comissões intermunicipais. Estamos a tentar que algumas possam ser. Vamos ver. Não é fácil na medida em que as identidades são muito fortes, mas é possível e vamos. Faltam só 7 comissões no país, 1 no Norte e 6 no Alentejo. Mas esperamos que em breve todo o país esteja. E esta intermunicipalidade será uma experiência interessante. Está uma bastante interessante, porque poderá levar agora, portanto, a atuações mais articuladas, com menos meios, etc. E por isso também é uma forma, que é um projeto que não deixaremos de perseguir.
Muito obrigado. Está terminada esta nossa primeira parte. Vamos entrar na última parte, com, como eu referi de início, uma intervenção de 10 minutos do Sr. Presidente relativa à criação do Observatório da Criança. Sem mais delongas, passo-lhe de imediato a palavra.
Ora bem, eu entendo que devo tanto consultar o Conselho Nacional, mas posso dizer a minha modesta opinião. Eu creio que este problema da pobreza tem de ser encarado de frente de uma forma muito articulada. Agora, e portanto, saúdo este projeto por intenção. Parece-me, assim, todo, respeitosamente, acho que é uma boa iniciativa. Nós agora vamos discutir exatamente a pobreza. A pobreza como uma questão de direitos humanos, a pobreza infantil. E realmente é grande a situação de pobreza. Portanto, temos de conhecer a situação para articuladamente e de forma sistémica responder. O que me parece é que, havendo agora, isto sempre para defender atribuições da Comissão, não é? Que já tem muitas, mas quer dizer, mas havendo esta concepção da Comissão Nacional como entidade que tem a obrigação de prevenir e responder a todos os problemas de perigo, não faz sentido que haja. Nós pensamos, quando vamos agora, tudo isto tem sido lento, mas estamos a trabalhar o melhor possível, e quando apresentarmos o plano plurianual, temos já o plano anual, estamos a tentar também a questão de responder aos questionamentos do Comitê das Direitos da Criança, e vamos entrar no plano plurianual. Este aspecto da pobreza será efetivamente considerado. Penso que, realmente, parece-me que não vale a pena duplicar. O que é preciso é que a Comissão Nacional tenha esse objetivo e tenha os meios correspondentes, mas sem duplicação de meios. Esta é a minha modesta opinião, mas vou pôr o problema ao Conselho Nacional. Mas parece-me que não há razão. Eu saúdo a iniciativa. A iniciativa é muito importante. Conhecer a pobreza é fundamental. Conhecer os fatores de pobreza, conhecer agora, portanto, a forma de a prevenir e a contrariar é fundamental. O que me parece é que mais um organismo não se justifica. Penso que a Comissão Nacional, dada a intervenção holística, sistémica, que a lei prevê, e parece que deve ser ela ela a tomar em consideração isto e decidir se deve ser um observatório, outra forma de fazer. Agora, quem é indispensável de debruçarmos sobre a pobreza é. Mas esta é a minha opinião. Portanto, saúdo o projeto para a preocupação que revela, mas não me parece útil criar mais um organismo, porque é a dispersão de recursos e digamos, pode prejudicar a intervenção sistémica que abrange agora, portanto, a consideração de todas as problemáticas que põem em causa o bem-estar e o desenvolvimento da criança.
Muito obrigado. Entramos então na nossa ronda única sobre esta matéria. Passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente, novamente cumprimentar o Sr. Dr. Armando Leandro e dizendo, agradecendo as respostas que deu relativamente à questão da atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. E entrando agora aqui nesta temática, efetivamente nós temos uma iniciativa legislativa que visa a criação de um Observatório da Criança e mais do que falar, o nosso objetivo é ouvir entidades relativamente a esta iniciativa e, portanto, o Sr. Presidente da Comissão já referiu qual a posição, não a posição da Comissão, porque naturalmente, exatamente, está a trabalhar nessa matéria, mas efetivamente não tenho questões propriamente a colocar, senão uma visão sobre aquilo que é o diploma, tanto é que o diploma foca-se naquilo que o Sr. Presidente acabou de referir, que é uma preocupação de todos, é uma realidade que existe, que é a pobreza infantil e, portanto, naturalmente todas as iniciativas no sentido de combater essa pobreza infantil são de saudar e, sendo que o Sr. Presidente referiu que a Comissão está a elaborar um relatório, vai elaborar um relatório, um plano, exatamente, a única questão que eu deixaria aqui, que nos parece importante, é saber exatamente para quando é que poderíamos ter conhecimento dos resultados desse relatório, para nos ajudar também naturalmente a trabalhar nesta iniciativa aqui em questão. E mais uma vez dizer que é uma honra tê-lo aqui nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora passo a palavra à Sra. Deputada Sandra Pontedeira. Ah, o Sr. Deputado Joaquim Raposo, como não tinha aqui ninguém inscrito, o Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. Leandro, Armando Leandro, naturalmente cumprimentando todos os elementos que aqui estão. Dizer-lhe que, antes de ir a esta questão, gostaria de colocar a questão voltando à parte do relatório que apresentou. Até porque eu acho que as questões que traduzem neste projeto da criação deste observatório, de alguma forma, de um ponto de vista, reforçam que olhemos para trás para aquilo que é a Comissão e qual é o trabalho que ela tem. Eu quero lhe dizer que, e quero agradecer também, ter levado um daqueles que eram dos grandes quadros da Amadora, a doutora Joana Veiga, que muito trabalhou na área da criança e da proteção e naquilo que é um trabalho que se tem que fazer antes. A Comissão, naturalmente, tem um aumento do número de casos, fruto daquilo que é a crise. Não tanto do ponto de vista do que são o trabalho que tem, mas muito mais daquilo que é os efeitos da crise, naturalmente, que se acentua sempre. Mas eu acho que é preciso, de um ponto de vista, reconheço que a Comissão tem tido um trabalho bastante interessante, há uma evolução daquilo que é o empenhamento das comissões locais, existe, porque há um olhar diferente para aquilo que havia anteriormente, e permito-me dizer, e penso que sou totalmente atento a isto, anteriormente dizia-se, bom, os cromos vão para a Comissão. E muitas vezes encontramos gente sem nenhuma preparação, sem nenhuma qualificação e sem nenhuma motivação. E penso que há aqui uma inversão nesse sentido, em relação àquilo que são os técnicos afetados pelos diferentes organismos, e penso que isso pode dar seguramente bons resultados e está a dar bons resultados. Por outro lado, eu acho que há questões que se têm hoje em dia as comissões que não são difíceis de resolver. Eu sei que um dos problemas que existem, de facto, muitas vezes é a questão da deslocação dos elementos da comissão. Eu digo isso com tal e qual como as câmaras foram resolvendo os problemas de instalações, enfim, problemas logísticos, etc, etc. Também há questões que podem ser resolvidas através das câmaras municipais, porque as câmaras muitas vezes apreendem viaturas que são abandonadas no espaço público. E muitas vezes viaturas em condições. Bastava que as câmaras afetassem umas dessas viaturas, não tinham que fazer nenhum tipo de encargo financeiro. E essa é uma das questões que, digo ao Sr. Doutor, porque nós também nas conversas tiver com os municípios que faça essa sugestão, porque eles têm, como sabe, e isso permitia porque também muitas vezes utilizo as viaturas para os outros serviços, me podiam naturalmente afetar uma dessas para aquilo que são os serviços. Mas eu permito-me dizer uma coisa, Sr. Doutor, também acho que aqui neste novo quadro comunitário de apoio falta alguma verba necessária para alguns programas que pudessem de alguma forma evitar o surgimento destes casos. Eu lembro-me que quando se coloca as questões de educação, tudo isto também está muito associado à educação, nós temos um psicólogo para um número horrível de crianças, uma eternidade. Eu lembro que quando entrei com a Joana e avançámos esse projeto, nós criámos nas escolas aquilo que chamava um serviço de apoio psicossocial às crianças do ensino básico. E na altura admitiu-se, através de um programa comunitário, 20 psicólogos e 10 assistentes sociais. Porque é preciso, naturalmente, que haja um acompanhamento das crianças e um acompanhamento da família. E estou certo, se houvesse trabalho, muito menos casos teremos. E por isso facilitaria aquilo que é o trabalho que a Comissão tem. E por isso acho que é uma questão de fundo. Não se pode pedir à Comissão que resolva problemas que deviam ter sido resolvidos anteriormente. E por isso eu acho que é preciso que a aposta seja feita, de facto, nesse tipo de acompanhamento. Sei que não é fácil. Sei que, na tal altura, teve-se bastante dificuldades em a próprios professores aceitarem outros técnicos na escola, no seu domínio, porque havia aquela questão do espaço exclusivo. Mas sei que, ao fim de uns anos, afinal, já eram os professores que aceitavam, que tinham necessidade de ter esses técnicos a trabalhar. Por isso, doutor, que eu acho que, independentemente das melhorias que as comissões têm, mas nós temos de diminuir é o fluxo de casos que vão para as comissões. E esse trabalho tem que ser feito anteriormente. Por isso tinha que haver uma aposta, no ponto de vista, naquilo que é esse investimento, que é nas crianças, nomeadamente no básico, mas depois tem que ter continuidade nos diferentes graus de ensino. Estou certo, se fizermos essa aposta, teremos umas crianças mais bem preparadas para o futuro e teremos menos casos de violência. Por isso, doutor, dizer-lhe que a questão do observatório poderá ser importante, mas penso que há questões muito mais importantes, até porque estes relatórios são feitos pela Comissão, muito mais importantes para resolvermos, naturalmente, naquilo que é os inícios, para evitar e para acontecer com outros países, onde estes casos são menos gritantes, menos preocupantes, tendo em conta que há todo um trabalho que se faz anteriormente para evitar que as situações cheguem às comissões. E é esta nota e dizer-lhe, naturalmente, que nós apreciamos o trabalho que tem sido feito, sabemos que há uma melhoria naquilo que é a prestação das comissões de proteção nos diferentes organismos, sem o impedimento cada vez maior que existem, nomeadamente as autarquias, e estou certo que isto tem que se fazer, a interligação entre os diferentes organismos, naturalmente entre o Estado, o Governo e também as autarquias. Porque é assim, se o CERN não tivesse sido este impedimento das autarquias, há muito tempo tinham acabado as comissões, como o Sr. sabe. Mas só estou a dizer que da minha parte, e penso da parte do Partido Socialista, da bancada, tem todo o nosso apoio para colocar um conjunto de questões, e eu acho que é preciso tocar nas questões de fundo, é preciso pôr o dedo na ferida, e o dedo na ferida que tem que se colocar muito mais cedo, e não depois quando os casos surgem na Comissão. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos de Proteção de Crianças e Jovens, e indo direto ao assunto que nos traz aqui. É verdade que há um déficit, nomeadamente no diagnóstico, no estudo, sobre a realidade da pobreza infantil e sobre a realidade do próprio trabalho infantil. Provavelmente terão tido a oportunidade, não fui eu que estive na primeira parte da reunião, terão tido a oportunidade de falar sobre isso, mas de facto desde 2001 que não existe, por exemplo, um inquérito ao trabalho infantil, e houve um conjunto de iniciativas que tiveram importância, que desenvolveram conhecimento, que desenvolveram rede, nomeadamente na década de 90 e no início da década de 2000, e que, entretanto, haveria que retomar e que pôr em contacto. E, portanto, é neste âmbito que também gostava de perceber com um pouquinho mais de detalhe qual é a sua opinião sobre esta proposta, porque é uma proposta que vem do Parlamento Regional da Madeira, da Região Autónoma da Madeira, tanto quanto se é uma proposta que mereceu consenso, cuja aprovação mereceu consenso no Parlamento Regional, e, portanto, nós precisamos de lhe dar sequência, e era importante perceber quais são objeções concretas que possa ter à concretização de uma proposta que aparentemente não, que objetivamente mereceu esse consenso da parte do Parlamento que a propôs. E perceber também quais são os mecanismos que hoje existem e que poderiam colmatar esta ausência de uma capacidade de ter um conhecimento mais, de produzir um conhecimento mais permanente e atualizado sobre a realidade da pobreza infantil, sobre a realidade do trabalho infantil e que respostas a esse nível, nomeadamente institucionais, é que podem existir para responder a este problema.
Muito obrigado. Como neste momento não temos ninguém da sala do CDS-PP, eu passo a palavra à senhora deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Agradecer, claro, aquelas que foram as respostas dadas no ponto anterior. E sobre esta matéria em concreto, só colocar duas outras questões, porque penso que o fundamental desta audição sobre esta iniciativa legislativa é naturalmente conhecer a opinião e a reflexão que possam ter sobre a mesma, até no sentido de se poder contribuir para que ela fique melhor. Esta é uma iniciativa que vem de facto da região autónoma da Madeira, da sua Assembleia Legislativa, foi apresentada por proposta do PCP naturalmente que quando fazemos a apresentação desta iniciativa e quando nos pronunciamos sobre ela, dizemos que aquela que é a situação na infância, e não apenas das crianças e dos jovens em risco, mas também aquela que é a situação da infância, porque as crianças e os jovens em risco têm a comissão, têm o relatório anual, naturalmente, da comissão com a sinalização e identificação de um conjunto de problemáticas e, como já disse, que faz um retrato também daquela que é a realidade destas crianças e destes jovens, mas a situação da infância, para aquilo que deve ser o acompanhamento feito por um conjunto de organismos, por um conjunto de poderes públicos, por um conjunto de instituições, para que possam ter um conhecimento da realidade concreta, aquela que já está identificada já como uma insuficiência de dados sobre a situação na infância, sobre a situação da pobreza, é para nós uma situação ou uma realidade que importa ser colmatada. E entendemos naturalmente que o Observatório vem reforçar aquela que é a capacidade de concretizar os direitos das crianças, designadamente conforme está consagrado na Constituição da República e na Convenção dos Direitos das Crianças. Aliás, esta insuficiência de dados foi também identificada pelo próprio Conselho Nacional de Educação em 2011, até colocando uma recomendação, a 10ª recomendação, penso eu, sobre a necessidade de fomentar o desenvolvimento da intervenção que permita cartografar a situação das crianças portuguesas. E é exatamente neste âmbito que se coloca a necessidade, no nosso entender, desta iniciativa legislativa. E considerando esta realidade de se conhecer melhor a situação da infância, a situação da pobreza, para depois melhor poder intervir. Porque nós podemos naturalmente prevenir ou tentar prevenir e intervir de futuro, mas precisamos de conhecer a realidade no concreto para poder planificar essa prevenção e essa intervenção e essa integração. E entendemos que aquele que for o reforço do conhecimento dessa realidade concreta, considerando a situação que é, os direitos das crianças e considerando naturalmente até o agravamento da realidade que existiu, é para nós importante. E neste sentido, embora tenha dado já uma opinião inicialmente, que aprofundasse, solicitávamos que aprofundasse e também, se possível, nesta audição ou se não posteriormente, que fossem dados contributos, se assim o entenderem, no sentido até de melhorar a iniciativa que existe ou de dizer algo que possa lá estar menos adequado à realidade, naturalmente, e ao conhecimento que têm da realidade. Muito obrigada.
Obrigado. Eu vou passar a palavra ao Sr. Presidente para uma intervenção final. Tem o tempo de 10 minutos.
É claro, eu poderia dizer, o problema da pobreza é um problema que não se pode recusar, é um problema que tem de ser encarado. Aliás, a Comissão Nacional tem tido essa preocupação. Nós temos um protocolo com a Rede Europeia Antipobreza, temos um protocolo também com a Cáritas, e agora neste encontro vamos ter uma reflexão sobre a pobreza com o Presidente do Instituto de Ação Social, com a UNICEF, com a CNIS, e, portanto, é um problema que não se pode lidar. Portanto, eu creio que o conhecer a situação, começa por ser indispensável. Nós só podemos atacar os problemas quando os conhecemos. Portanto, acho muito bem que se conheça e que se veja, se faça uma análise de quais são os fatores de proteção, fatores de risco, como é que se podem aumentar a proteção de meninos de risco, que planos sistémicos se podem fazer, essas perguntas vamos fazer também no encontro. Agora, o que eu tenho alguma dúvida é que isto seja conveniente que seja uma instituição autónoma nesse aspecto. Quer dizer, e portanto, a Comissão modestamente dará o seu contributo. Penso que deve ser integrado num plano sistémico e transversal que a Comissão. Agora, o que é importante é, isso não tenho dúvidas. E, portanto, a nossa intervenção modesta vai ser esta, nesse sentido. Eu penso que a multiplicação de instituições não é muito favorável. Agora, é necessário fazer este estudo. Vamos ver se a Comissão é capaz de a fazer. Mas, se não for, naturalmente, tem de ser feito. É um aspecto que o Sr. Deputado disse, é importante, e eu há um bocado não referi, mas um dos problemas maiores nossos também que temos e que devemos avançar, e tens avançado alguma coisa, é no sentido da preparação da primeira linha das entidades com competência em defesa e juventude para atuarem de forma sistémica e de forma transversal na primeira linha. Isso é fundamental. Está melhor, por exemplo, a saúde, já em 2008 teve essa iniciativa com os núcleos de apoio à criança e jovem em risco, que foi um salto importante, na medida em que, desde logo na primeira avaliação que se fez em 2010, verificou-se um menor número de sinalizações da saúde às comissões. Sinal de que a saúde atuou em primeira linha, quer em prevenção, quer na repressão, o que se quer, como sabem, o princípio da subsidiariedade. Quanto mais informal for a intervenção, melhor. Menor risco já de estigmatização e marginalização. Portanto, quando a família resolve, ótimo. Quando não pode resolver, entidades de primeira linha. As entidades de primeira linha têm também de se organizar. Outra entidade que está a tentar organizar-se também é a escola. A escola está muito mais aberta, mas ainda não tem meios bastantes, mas está melhor, está cada vez melhor, com a preocupação, quer do sucesso escolar, quer da intervenção com as equipas multidisciplinares. Portanto, é um caminho importante que as instituições de primeira linha se organizem por forma a prevenir e a intervir em primeira linha em vez de... Isso é fundamental que assim seja. É também um dos objetivos que a Comissão tem em ajudar, tanto quanto possível, e esta formação das pessoas tem revelado que as pessoas estão abertas a essa... Até porque o protocolo com a educação implica que parte do tempo que os professores dedicam à Comissão é para atuar na escola em atividades preventivas e de primeira linha. Portanto, aprovo perfeitamente essa sugestão. Temos de fazer com que as entidades de primeira linha se organizem cada vez mais para, desde logo, para o risco, porque as comissões não devem intervir no risco, mas e há muitas situações de risco nas comissões, quer também no perigo, porque podem fazer com o consenso da família evitar a intervenção da Comissão, que embora informal e com autonomia é muito importante que ela tenha e faça, mas a verdade é que já é mais formal do que a primeira linha, como o Tribunal é mais informal, é mais formal do que o das Comissões, e o desejo é que haja a maior informalidade possível, na medida em que é muito menos estigmatizante e muito mais capaz de readaptação. Portanto, nós vamos então verificar isto com todo o cuidado e teremos muito bom prazer em dizer o que pensamos. Vou ouvir a Conselho Nacional, esta é só a minha modesta opinião, mas o Conselho Nacional sobre isto, e daremos a colaboração de opinião que entendem, para que vocês depois possam decidir conforme entenderem melhor. Agora, que o problema da pobreza... Nós temos, aliás, tido várias intervenções, já tivemos no Porto, tivemos em vários sítios, em Évora, agora vamos ter em Évora, vamos ter no, em Faro, exatamente com a Rede Europeia Antipobreza, com a Caritas, etc., exatamente para tentar responder a esse problema, que é um dever nosso, porque a verdade é que em situações de pobreza é muito difícil a concretização dos direitos da criança, geralmente ao desenvolvimento integral da criança, se a família não tiver possibilidade. Portanto, era isto que me propunha dizer, agradecendo desde já a vossa, e ficando ainda disponível, se houver ainda algum tempo, alguma pergunta que me queiram ou que me queiram honrar.
Muito obrigado. Não temos, de facto, mais nenhuma questão e terminamos esta ronda. Quero mais uma vez agradecer a sua presença e das pessoas que o acompanharam, e desejar a continuação de bom trabalho. Esta comissão continua disponível para articular todo o tipo de iniciativas que entenda que façam todo o sentido para que os vossos objetivos continuem a ser concretizados.
Nós agradecemos muito essa colaboração.
E não havendo mais nada, despeço-me e peço aos senhores deputados e às senhoras deputadas que não saiam, porque ainda temos uma segunda parte da nossa reunião.